Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, que hoje tenta responder a pergunta: qual o papel de uma rádio estatal? A gente conta aí com a presença e a colaboração dos convidados Selma Batista e Harry Crowell. E é dele, né, Harry Crowell, a composição que a gente acabou de ouvir, o concerto para cravo e orquestra de cordas, que aqui ouvimos na execução de Fernando Cordella no cravo, e da Orquestra de Câmara da cidade de Curitiba e a regência de Márcio Sternaugel. Sinfonia número 2, desculpa, o produtor está me corrigindo aqui, perdão, mas essa música a gente acabou de ouvir é do maestro. Então, antes da gente retomar a conversa, que é muito importante, o papo está muito importante, muito bacana, a gente vai para um informe bem rápido, e é um chamamento aí pela terra indígena, gente. Pessoas, o que está acontecendo? A situação dos povos originários da região metropolitana de Curitiba, como de todo o território nacional, ela é antiga, né? E vem se intensificando. Lideranças dos cinco povos, Caigang, Guarani, Embia, Guarani, Yandewá, Tucano e Craô, lutam para retornar e manter as estruturas do sítio arqueológico do povo Caigang e seguir dando continuidade e cuidando da reserva contra a degradação que marca o impacto da mata nativa e do sistema hídrico local. Para os que se sensibilizam, há um pedido de lista de itens de necessidade para o acampamento que eles estão fazendo, né? Desde água mineral, frutas, uma lona que é muito importante para eles, aí corda, saco de lixo, papel higiênico, leite, fraldas, lenço umedecido, gasolina para o transporte, enfim, copos e cobertores e colchonetes, tendo em vista o frio. Tá? Para quem não estiver nas proximidades, se sensibilizar aí pela luta, que claro, é de todos e todas, segue o PicPay, que é @bembboladonacultura, né? Que com isso pode ser encaminhado os recursos para as lideranças. Lembrando também, os nossos irmãos e irmãs aí, eles estão localizados na rua Júlio Kex 44, na planta Araçatuba, em Piraquara, Paraná. O CEP é 83-301-485, tá bom? Fica esse informe que é muito importante e a gente vai retomar com a Selma. Selma, a gente sabe aí, né, que essa luta não para, é uma luta, você mesmo disse que a gente precisa estar muito atento, precisa estar ativo nesse sentido. Mas às vezes, quando a gente conquista uma posição melhor, né, a gente acaba arrefecendo, né? Nesse momento em que a gente vê o futuro escorrendo pelas mãos, está muito difícil, qual que é importante da gente acender essa chama da indignação, né? Porque como a rádio ela já vem sofrendo muito, mas agora que parece que houve uma consternação de muitas pessoas, mas como o Harry falou, você já colocou também, a rádio ela já vem sendo precarizada há muito tempo. Qual que você acha, como que você pode trazer para a gente sobre essa importância da luta, dessa indignação, né, nesse momento tão difícil?
Olha, a pergunta inicial do programa foi qual a função de uma rádio educativa, né? Eu acho que a gente tem que terminar tentando responder isso, porque senão a gente não vai sair do lugar, né? Essa função, ela é dada pela relação entre o poder público e a comunidade. Não existe uma função em si mesma. Porque essa questão da função de uma área educativa é um dado histórico, vai mudando ao longo do tempo. Então não adianta a gente se aferrar a uma função estabelecida já a priori, achando que a função da área educativa deve ser tal. Não, a gente tem que avaliar e analisar as circunstâncias históricas que a gente está vivendo, tá? Essa relação entre comunidade e poder público é que dá a função da rádio educativa. Eu não sou muito otimista, eu devo dizer, devo confessar, posso estar decepcionando as pessoas, mas eu não sou muito otimista com relação, digamos, a uma recuperação da rádio e televisão educativa. Não vejo isso. Agora, eu me preocupo muito e acho que existe uma saída, mas uma saída muito racional e muito, tem que ser muito bem pensada, que é o acervo que a rádio tem, a rádio e a televisão tem. É um acervo que está jogado às traças, entendeu? Nós temos um acervo riquíssimo aí dentro da rádio educativa e da televisão. Como é que vai ficar essa história do acervo? Nós temos que saber disso. Por que que eu falo isso? Porque eu acho que a partir desse acervo é que a gente pode readquirir uma força de luta, sabe? Tentar fazer com que este acervo venha de novo a falar por si mesmo. Não vai ser à toa que a gente ficou aí 30 anos construindo um acervo, trabalhando. Esse pessoal aí que tem uma expertise maravilhosa, profissionais incríveis, e agora a gente está deixando tudo escapar pelo vão dos dedos. Entendeu? Tudo bem, demitiu, o que a gente vai fazer? Está mudando o sistema de autarquia, está mudando o sistema de contratação? Tudo isso a gente pode até tentar entender. Mas nós não podemos perder o acervo. Nós temos que lutar por esse acervo. E aí, a partir daí, tentar recuperar uma dignidade de existência. Porque é uma rádio que tem existência, tem tempo histórico, tem densidade histórica. É isso que eu queria dizer. Não tenho muita experiência com relação a investimento, recuperação técnica, essa coisa toda. Eu tenho muitas dúvidas. Nós estamos em frangalhos. O país está em frangalhos, entendeu? Não vai ter dinheiro para fazer isso. A gente sabe, a gente está perto de saber. Nós vamos tentar ver o que dá para fazer, pelo que nós podemos lutar. Eu sugiro que a gente lute pelo acervo.
Ótimo, ótimo, bela colocação, Selma. Inclusive, é muito importante que seja levantado. Nós enviamos nas perguntas aí para a secretaria, enfim, que uma das perguntas eram essas, né? Era essa, sobre o acervo, né? Porque, afinal de contas, como é que a gente vai lidar com isso? O que, que está sendo feito em relação a isso?
Olha, eu vou te falar uma coisa, se você me permite fazer uma interrupção ali, interromper você só um minutinho. Eu já soube, por uma pessoa lá de dentro, de confiança, da minha total confiança, que esse acervo está se perdendo, está sendo jogado, apodrecendo lá dentro da área educativa. Nós estamos perdendo coisas preciosíssimas lá dentro. Agora, com essa nova direção que quer transformar a rádio com uma outra função que não está determinada pela comunidade, mas está determinada unicamente, univocamente pelo poder público, não está determinada pela relação entre comunidade e poder público, e sim só pelo poder público. Você acha que eles vão se importar com esse enfermo? Eu te pergunto, para o público que está nos ouvindo, vocês acham, sinceramente, que o poder público vai se preocupar com o nosso acervo?
É importante também lembrar que isso, no âmbito nacional, também é muito importante. Vídeo que aconteceu com a Cinemateca, né? Um caso que foi falado, um caso que foi avisado. Então, eu acho que é muito importante isso que você traz, e é muito importante a gente pensar sobre a nossa história, já que é um momento tão difícil. E talvez, não sei, mas isso pode parecer até um plano ou algo um pouco maior de desestruturar, de acabar com a cultura, de acabar com a história da...
Não, eles não têm preocupação com o passado, eles não têm, esse tipo de pessoas não têm preocupação com o que a gente construiu. Eles não têm compromisso com isso que a gente construiu. Eu falo a gente porque é a comunidade inteira que constrói isso, porque é uma demanda. Olha os grupos populares, olha os projetos que são feitos fora e são desenvolvidos aí dentro da rádio. Isso tudo é acervo que está se construindo há 30 anos, rapaz. Isso não é brincadeira.
É importante que a gente fique de olho. Então, vou passar para o Harry. A gente está chegando ao fim do programa, Harry. Mas, assim, sei que está muito difícil, mas eu queria saber como é que você enxerga, então, aí, para a gente finalizar, o futuro da rádio educativa, né? Como é que a gente pode imaginar isso? Sei que é muito triste tudo o que está acontecendo, mas, para finalizar, passando para você, como é que você enxerga esse futuro e quais as características que você poderia exaltar, né, como grande êxito na sua história, nessa bonita história que foi, você passou por lá e está lá ainda, né?
Enfim, eu estou através dos programas que ainda estão sendo veiculados pelos arquivos, né? Eu concordo com o que a Selma falou. O acervo da rádio é de uma importância incrível. A rádio chegou a conquistar uma confiança da comunidade, que várias pessoas, inclusive, doaram seus acervos para a rádio, principalmente de gravações, né? Então, isso realmente tem que ser enfatizado. Por outro lado, isso é um problema que está acontecendo no Brasil todo, e repito, já vem de um tempo. A Rádio MEC no Rio foi fechado, o prédio da Rádio MEC foi fechado com todo um acervo que vem da década de 30, lá, vamos dizer, toda a história da música popular brasileira, da música de concerto, de tudo que se fez no Rio de Janeiro, inclusive na época que era capital, no século XX, a partir do momento que se começou a registrar as coisas, está lacrado e mofando, né? E não se dá solução para isso. Esse é um problema sério. A nossa questão aqui em Curitiba é uma rádio de dimensões menores. É um acervo muito importante, mas ele ainda pode ser recuperado. Assim, há tempo para se fazer alguma coisa, vamos dizer, ainda não está irremediavelmente perdido. Agora, é uma questão difícil. Assim, realmente há uma tendência constante, e agora mais do que nunca, do governo, do poder público, ser autocrático e querer fazer uso, né, do espaço, como bem entende. Nós temos que protestar contra isso e trazer a discussão, né, para o nosso lado, né, fazer com que a comunidade participe, enfim, de também dê um tom nisso, né. Eu não sou totalmente desesperançoso. Eu tendo a ser uma pessoa otimista, de alguma forma. Estamos num momento péssimo para ser otimista, mas vamos ter que ser para questão de sobrevivência, né? E conclamar que as pessoas que apoiam o trabalho da rádio, né, se manifestem e, na medida que podem, protestem, né, e exijam que a rádio continue, né, dentro de uma proposta, enfim, que esteja sempre sendo discutida, que seja abrangente, enfim, mas que ela continue e que o espaço, que o fórum de discussão esteja sempre ao alcance da comunidade.
Perfeito, perfeito. Infelizmente o nosso programa está acabando. Eu quero agradecer muito, muito a presença do Harry Crow e da Selma Batista. Eu acho que é muito importante esse diálogo que nós trouxemos aqui, mas que a gente possa colocar essas informações, trazer essas informações, lutar pela rádio, que é nossa, pelo acervo, enfim, para que a gente possa pelo menos garantir a memória e que ela seja o que ela tem que ser, que é uma rádio estatal, uma rádio para o povo, de acesso, e que possa sair desse eixo, porque o que está estabelecido já está em todas as rádios que você colocar no seu dial. Então acho que a gente precisa de uma rádio que coloque músicas daqui do Paraná, que músicas que não, nem todo mundo tem acesso, para que as pessoas possam adentrar novos universos. O que está nas rádios tradicionais, a gente já sabe que, não desmerecendo, mas é mais o mesmo em relação à programação. Então a gente precisa atentar para isso e cobrar. Harry falou isso, a Selma também, a gente precisa cobrar o poder público, porque afinal de contas o desmonte ele está acontecendo e não é de hoje. Esse foi mais um programa Vamos à Luta, que hoje contou com a participação de Selma Batista e Harry Crow, além da colaboração de nosso camarada Elton Bars. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva na produção, e André Fernandes sempre comandando a mesa, me despeço aqui. Um grande abraço a todos, sigamos na luta, porque a luta não para. Um abraço, um bom final de semana e até terça-feira.
sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.